Sejam muito bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer com que as pessoas pensem fora da caixa e olhem o mundo a partir da perspectiva de um engenheiro. Episódio 3: Gestão do tempo e efetividade.
Meu nome é Ricardo Campos, sou engenheiro mecânico e eu prefiro 6 horas de trabalho efetivo do que 12 horas mal trabalhadas.
E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Herrero, sou estudante de engenharia civil e hoje a gente vai trazer aqui umas técnicas muito poderosíssimas que tanto eu quanto o Ricardo a gente usa no nosso dia a dia e faz realmente a diferença.
Senhoras e senhores, o fato é o seguinte, estamos inovando um pouquinho o nosso podcast. Dividimos eles em algumas categorias, como por exemplo, o quadro de hoje, a categoria de hoje que é o de ferramentas. Nesse quadro vamos falar a respeito de ferramentas que auxiliam os engenheiros e as suas respectivas equipes a atingirem melhores resultados e serem mais efetivas como um todo. Mas antes de começarmos a dar pitaco em como melhorar a equipe ou como fazer aqui ou acolá, primeiro devemos focar em nós mesmos e nas nossas próprias melhorias. E é aí que iremos passar algumas dessas ferramentas técnicas hoje para você melhorar a sua gestão do tempo e efetividade.
E isso é muito aplicado hoje em dia, porque as pessoas têm uma mentalidade de que o trabalho efetivo é o trabalho que você faz por mais horas. Então o cara tem que chegar lá, bater cartão e passar as suas 8 horas, 10 horas do trabalho para mostrar que realmente está trabalhando. Só que na verdade não é isso que importa, é o quanto que ela rende dentro desse tempo.
Perfeito, perfeito, Rafael. É exatamente isso. Por isso que minha entrada hoje foi: melhor 6 horas de trabalho efetivo do que 12 horas de trabalho ineficaz. Começando hoje pela primeira ferramenta, posso começar, Rafael?
Opa, fica à vontade, Ricardo, manda bala aí.
Bom, vou começar falando do GTD, Getting Things Done. É a ferramenta do momento para gestão pessoal do seu próprio tempo e das suas atividades. Quando que foi descoberto o GTD? E por quem foi descoberto? Foi descoberto em 2002 pelo David Allen. Por sinal, sugiro muito que vocês corram atrás do David Allen. Esse material é dele. Estou aqui fazendo praticamente um marketing gratuito para ele, porque a técnica, a metodologia GTD é sensacional e eu sinto a obrigação de compartilhar ela com o maior número de pessoas possível. Qual é o propósito do GTD em si? O propósito é aumentar a produtividade e executar o planejamento sem um estresse qualquer. Há 25 anos, desde 2002, quando foi lançado, durante 25 anos, David Allen demorou pesquisando e acabou se estudando para descobrir o método GTD. Ele era uma pessoa daquelas mais desorganizadas, com falta de foco, o que é um padrão, né? Uma pessoa que não tem uma técnica ou um método dificilmente vai ser extremamente focada, extremamente organizada, sem o detrimento de alguma outra atividade ou aspecto da vida. Mas quando ela começa a entrar na técnica, começa a entrar na parte da metodologia, tudo isso é possível e muito bem arrematado. E foi nessa tentativa de tentar entender e explicar os mecanismos de desatenção e desorganização que o cérebro humano tem, que o David Allen acabou criando em si o método GTD. O que o David Allen descobriu foram basicamente 3 coisas. Primeiro, o cérebro humano é bom em processar uma coisa de cada vez. Ou seja, adeus multitask. O cérebro humano demora um certo tempo para mudar de uma tarefa para outra. Então, se ele começa a executar 2 tarefas ao mesmo tempo, não é como se ele fosse gastar 50% em uma tarefa e 50% na outra tarefa. Não, ele acaba gastando 40% fazendo uma tarefa, 40% em outra e 20% da capacidade dele tentando alinhar as 2 ao mesmo tempo. Não é uma troca efetiva quando esse número de tarefas começa a crescer muito. Não dá para produzir várias tarefas ao mesmo tempo e atingir um nível de excelência. Pelo contrário, você vai demorar mais tempo, você vai fazer uma tarefa menos efetiva.
Então, se você acha que você é super efetivo no trabalho porque você faz tudo ao mesmo tempo, você consegue resolver vários problemas, cara, você tá bem enganado. Esse cara aí que criou o GTD, ele comprova que isso é uma furada.
Pois bem, exatamente. Não é possível fazer um cálculo estrutural se você esquecer uma panela de pressão fazendo feijão na sua casa. Você vai ficar preocupado com uma outra coisa e não consegue fazer o cálculo estrutural com eficácia. Você tem que focar numa coisa só. Segunda coisa que David Allen descobriu: o cérebro humano é feito para processar coisas e não guardar coisas. Esse fator em si tem muito a ver com a troca cognitiva que o ser humano fez para obter a comunicação avançada. Existe um estudo que foi feito pelo Dr. Tetsuro Matsuzawa, da Universidade de Kyoto, chamado A Hipótese da Troca Cognitiva, mostrando quão ineficaz é a nossa memória curta em relação aos primatas. Por quê? A comunicação avançada, para ser obtida pela raça, pelo ser humano, precisou ocupar o espaço do cérebro que antes era usada para a detecção de vários aspectos de forma imediata, a memória a curto prazo efetiva, coisa que o ser humano é muito pior do que os primatas. E eu recomendo também correr atrás do Tetsuro Matsuzawa, porque esse cara tem muito vídeo no YouTube dele mostrando essas experiências que ele faz, humanos versus chimpanzés, e os chimpanzés têm uma vantagem absurda em relação ao ser humano no quesito lembrar coisas com pouco tempo à disposição. Terceiro aspecto que o David Allen descobriu: realize-se melhor uma organização temporal se já existir uma metodologia para executar e elaborar essa organização. O que eu quero dizer com isso? Se você está sem uma metodologia, sem um chão para pisar, né, no quesito organização temporal, você simplesmente vai perder parte do seu processamento cerebral focando em como você deve organizar esses itens, essas tarefas pendentes do seu dia a dia. E isso vai ocasionar uma perda de excelência das suas atividades. Se você já tem isso de uma forma metódica, se você já faz de uma forma metódica, de uma forma organizada, sem você preocupar em criar essa organização, logicamente que a sua organização vai ser feita muito mais rápido, sem perda de tempo pensando como será executado isso. O próximo passo que o David Allen tomou foi dividir o tempo basicamente em quatro categorias. Foram as tarefas, os compromissos, o tempo útil e as coisas que esquecemos. As tarefas são as tarefas simples que o ser humano faz durante o dia a dia. Compromissos são reuniões, eventos que não exigem necessariamente só uma ação. O tempo útil, meu, o tempo útil é aquele tempo que você desprende para aplicar para si mesmo, ou em um enriquecimento, ou em alguma coisa que você quer se aplicar. Coisas que esquecemos são coisas que nós sabemos que temos que fazer inconsciente, mas conscientemente essas coisas escapam. O famoso deu branco. Próximo passo que ele definiu foram os principais ladrões de tempo. Coisas triviais, mas que podem não parecer, mas estão lá roubando seu tempo sem você perceber. Primeiro delas, a gente já falou, não adianta querer ser multitarefa. Tem pesquisa científica falando disso. Segundo, e-mail. Tem pessoas que não sabem usar e-mail, usam e-mail para comunicações que poderiam ser feitas através de mensagens simples ou até uma ligação. Para que mandar e-mail se você pode fazer uma ligação? O e-mail passou de 5 linhas, cara, liga. É muito mais urgente do que você está pensando. Terceiro ladrão de tempo, redes sociais. Você vai se ver lá trabalhando, vendo um monte de coisa. Quando você vai ver, já está lá no Facebook, está mexendo no WhatsApp, que seria o próximo item, que é os mensageiros instantâneos. Desencana disso. Isso vai roubar seu tempo e vai roubar sua produtividade, a sua efetividade no trabalho. Ou em outros aspectos da vida, inclusive. Reuniões sem pauta e objetivo. Galera, se você vai se reunir e você não tem uma pauta e um objetivo, meu amigo, essa reunião não vai demorar 30 minutos como deveria, e sim 2 horas e meia. E vocês não vão atingir praticamente nada. É uma perda de tempo. E a sexta categoria de ladrão de tempo que o David Allen definiu são outras interrupções. Qualquer coisa que vai tirar você do seu foco é um ladrão de tempo. Então você tem que focar naquilo que importa. Bom, mas como funciona o GTD em si? Ele basicamente vai canalizar todas as entradas de informações que você possui, seja um e-mail, seja um WhatsApp, seja que os seus olhos enxergam. Tudo é uma entrada de informação. Você vai definir quais são essas entradas e você vai definir aonde você vai guardar essas entradas. Seja um caderninho, seja uma pasta, seja qualquer lugar. Pode ser post-it, lousa, mas tem que ser um lugar de fácil acesso que você consegue enxergar e anotar todas as suas entradas. Tem ferramentas online que são extremamente eficazes para fazer isso. Quer um exemplo? o Trello. O Trello é uma ferramenta muito poderosa, muito boa e gratuita, galera.
E que, por sinal, a gente usa no Engenheirando Cash o Trello, e vamos fazer um episódio de ferramentas especificamente para ele.
Com certeza, não dá para ficar de fora um episódio dedicado ao Trello. Ele é extremamente importante e poderoso. Bom, mas agora que a gente já definiu esses dois aspectos, a gente parte ao fluxograma. E aí eu vou pedir aos nossos caros ouvintes que vão lá no Google, dê uma procurada em GTD fluxograma, abra um fluxograma ou agora no episódio ou simplesmente depois, quando vocês estiverem livres aí e tudo mais. Na descrição eu vou pôr aqui o fluxograma, caso vocês não achem com facilidade. Bom, mas você vai abrir lá o fluxograma, aí tem lá o primeiro quadradinho lá do fluxograma. O início, entrada, as informações chegam por essa entrada. Primeira pergunta que você tem que fazer: esse item que chegou na sua entrada é uma ação? Se não for, ela pode ser apenas três coisas, meu amigo. Ou ela é algo que você pensa um dia fazer, mas não tem uma data definida, se arquiva em referências futuras, ou é algo com data definida e aí você vai arquivar isso na pasta de incubações, ou é um lixo e você vai descartar, porque isso não vai ser útil na sua vida. Se você não tem interesse, não tem data, não é uma ação, descarte. É lixo, é spam. Caso seja uma ação, vem a segunda pergunta: isso é uma ação simples ou é um conjunto de ações? Se for um conjunto de ações, você não tem uma ação simples, você tem um projeto. O que que você vai fazer? Vai quebrar esse projeto em pequenas ações realizáveis. E aí a gente parte para a próxima pergunta. Se isso for uma ação simples, essa ação precisa ser feita por você? Se não precisa ser feito, amigo, delega essa função. Você é engenheiro, você não é advogado, então você não vai assumir um papel de um advogado e fazer uma petição para o juiz, pois não lhe cabe. Delegue a função de administração para um administrador, a função de apagar fogo para um bombeiro, a função que não seja sua, ou de um engenheiro, ou de um administrador, que esteja fora do seu nicho, delegue essa função para alguém que seja capaz, especialista. E não é só delegar, acompanhe.
Isso, e lembrando que não é só para engenheiros a ferramenta, para qualquer tipo de trabalho que você está realizando, seja ele no consultório de dentista, seja ele numa empresa que você está trabalhando na parte financeira ou administrativa, você pode aplicar sim e deve aplicar essa técnica.
Com certeza. Se essa ação tem que ser feita por você, então vem a próxima pergunta: ela vai demorar mais de 2 minutos? Se ela não for demorar mais de 2 minutos, amigão, faz, não precisa recolher. Recordar, anotar, não perca tempo, faça, execute, porque é algo simples, rápido e não merece ser arquivado.
Então, quanto mais rápido você responder uma informação que é urgente e fácil, melhor é.
E você acaba controlando o seu próprio tempo e não degenerando a sua eficácia em relação aos outros. Você não atrapalha um fluxo e também facilita o fluxo. Não é só não atrapalhar, você agiliza a sua equipe. Lembrando também, Rafael, que quando você não administra seu próprio tempo, alguém está administrando seu tempo por você.
Exatamente, isso não serve só com tempo, né? Serve com tudo. A vida, as pessoas, como você se comunica. Enfim, esse princípio é muito importante. Primeiro você tem que olhar para o seu, a gerenciar o seu, para depois começar a fazer o dos outros.
Exatamente. Pulando agora para o último item. Se você vai fazer a tarefa e ela demora mais de 2 minutos, então você vai agendar essa tarefa na sua lista de tarefas e ou um calendário e vai dedicar o tempo que você agendou a ela. No final, o que vai acontecer? Você já vai ter categorizado todas as ações que você precisa executar para um determinado projeto, para uma determinada ação, sem perder tempo pensando aonde você vai pôr essa ação, essa entrada do fluxograma. Você não perde tempo querendo se organizar, porque existe uma diferença muito grande entre querer se organizar e se organizar. Você acaba com a procrastinação simplesmente porque você tem uma metodologia de se organizar. você vai automatizar a sua organização. O resultado do método GTD é simples. Você vai executar muito mais em menos tempo. Você vai saber de todos os seus processos que estão delegados. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer, porque basta você olhar o seu tempo de tarefa, a sua lista de tarefa e saber qual que é o próximo evento que você precisa se dedicar. Você não vai perder mais tempo procurando o que fazer ou tentando lembrar algo que você tinha esquecido. Tudo já está anotado. Você só executa. Você não perde tempo em se organizar-se. Ganha tempo porque você já está organizado. Quando você vai executar as suas tarefas, inclusive, existe o método Pomodoro, a técnica Pomodoro, para você afinar mais ainda o seu foco, o seu controle sobre as suas ações. Técnica que o Rafael vai explicar tintim por tintim aí para vocês ouvintes. Quando você não se estressa porque você não precisa lembrar de nada, aumentou a sua produtividade, você também entra no estado flow, que é um estado de extrema facilidade para produzir o que deve ser produzido.
Então, a ferramenta que eu trouxe aqui para esse episódio, como o Ricardo falou, não é bem uma ferramenta, é uma técnica, que é chamada técnica Pomodoro, que se aplicada junto ao GTD, forma tipo uma bela dupla dinâmica, como se fosse mais ou menos o Batman e o Robin. Só que devido à simplicidade dessa técnica, as pessoas acabam meio que ignorando ela. A técnica Pomodoro, ela foi elaborada no fim da década de 80 pelo italiano Francesco Cirillo e se baseia na ideia de que fluxos de trabalho divididos em blocos podem melhorar a agilidade do cérebro e estimular o foco. E por que Pomodoro? Porque quando a técnica foi criada pelo italiano, o Francesco, ele usou um timer no formato de tomate. Então ficou técnica Pomodoro.
Da hora isso, né?
É, não tem muita explicação técnica pra isso, né? É legal, é muito legal ver como os nomes são criados, né? Enfim, os objetivos da técnica, eles estão ligados à diminuição de ansiedade e aumento do foco e concentração nas tarefas, evitando desperdício e distração. A técnica, ela pode ser usada para organização e execução de tarefas de diversos tipos, como, por exemplo, longos períodos de estudo, que vários concurseiros adoram usar a técnica de Pomodoro, estudantes de engenharia, ou até atividades a serem desempenhadas em um dia de trabalho, projetos que precisam ser terminados, atividades domésticas, entre outras. E o que você precisa para aplicar a técnica de Pomodoro? Como é que funciona? São passos muito simples. Primeiro, você precisa fazer uma lista de tarefa que está pendente. Depois, você vai pegar um cronômetro, não precisa ser o de tomate, pode ser o despertador do celular mesmo, e você vai colocar para ele despertar daqui a 25 minutos. Então, na hora que você der o go no cronômetro, você escolhe uma das tarefas e trabalha nela sem interrupção nenhuma por 25 minutos. Por exemplo, não vale entrar no Facebook e no WhatsApp, né? Quando o despertador tocar, o Francesco falou que você tem que fazer uma pausa de 5 minutos, que é a sugestão mais indicada. E ele fala que você tem que levantar e fazer alguns exercícios, como, por exemplo, caminhada, alongamento. Mas vale qualquer coisa para relaxar. Depois que terminada a tarefa, você vai riscar ela e retomar o trabalho depois da pausa para mais um Pomodoro. E a cada 4 Pomodoros, ciclos completos de 25 minutos de foco e 5 de descanso, você faz uma pausa mais longa de 30 minutos até voltar o trabalho e realizar novos ciclos de Pomodoro. Você vai precisar fazer isso todos os dias que você precisar estudar ou fazer alguma coisa no trabalho. Comece fazendo uma lista diária, que isso ajuda a estabelecer o foco, ou aplique o GTD, como já falado com o Ricardo, e anote quantos pomodoros ao lado de cada tarefa da lista que você usou para fazer aquela tarefa. Porque a ideia é que, com o passar do tempo, você descubra quantos pomodoros você usa para fazer aquela atividade. E por que 25 minutos? O Francesco, ele fala que 25 minutos é o tempo relativamente fácil de controlar a ansiedade. Controlar, por exemplo, mexer no WhatsApp ou Facebook. Assim, ajuda as pessoas que sofrem com procrastinação a focar mais na tarefa. Só que, durante esses 25 minutos, não pode haver nenhuma interrupção por motivo algum. Aí que tá o segredo da técnica. Então, se no meio da técnica, se no meio do Pomodoro de 25 minutos, alguém faz alguma interrupção e você tem que quebrar o seu estado de flow, você zera o Pomodoro e começa ele novamente. Lembrando que esses tempos estipulados da técnica pelo Francesco não são não leis que devem ser seguidas à risca. No meu caso, por exemplo, eu gosto de fazer ciclo de 40 minutos de foco e 5 de descanso, porque eu percebi que comigo, lá pelos 15, 20 minutos de trabalho, é que eu realmente entro no estado de flow e começo a render absurdamente. Então, como é que eu faço? eu faço 40 minutos de foco e no primeiro descanso de 5 minutos eu não faço qualquer coisa. Eu paro de fazer a atividade que eu tava fazendo e eu fico refletindo sobre o que eu aprendi e o que eu fiz nos últimos 40 minutos. Porque assim eu acabo tendo novos insights relacionados ao tema que eu estava estudando. E aí depois repito um ciclo de 40 minutos. E na segunda parada eu tiro 10 minutos de descanso para assim fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com o tema que eu estava vendo em si. Então essa foi uma técnica que eu desenvolvi baseada em outros estudos, como por exemplo do Gabriel Goff, que é um cara que fala sobre produtividade, e serviu muito para mim. Então não existe uma regra não. Você pode criar a sua regra, basta você perceber e tomar conta de você mesmo para ver aonde que você está rendendo mais. Como o Ricardo falou já, e eu falei também, o que, que é o estado de flow? Flow em inglês quer dizer fluxo. É um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que ela está fazendo, caracterizado por um sentimento total de envolvimento e sucesso no processo de atividade. A pessoa que mapeou esse estado mental é um psicólogo que chama Mihaly. E o conceito, ele tem sido utilizado para muitas variedades de campo.
Vale falar que o estado flow, ele abraça não só o estudo do Mihaly, ou abraça só o estado flow, mas ele abraça também diferentes níveis de habilidade por definir diferentes níveis de desafio. E dependendo do estado de um nível de habilidade e de desafio que você possui e está enfrentando, você vai atingir um dos estados que o Mihaly apresenta, como por exemplo ansiedade, apatia, ócio não é a melhor palavra, boredom, tédio, relaxamento, conforto, controle, medo. E o flow é o estado que é o top do bolo. Ele é o estado em que você está produzindo mais, você tem maior nível de habilidade sendo aplicado no cenário de maior desafio.
Isso, e para ajudar o nosso ouvinte a saber o que é o estado de flow, eu vou pedir para que o ouvinte faça um exercício agora. Pensa quando você estava fazendo alguma coisa que você fez e não sentiu o tempo passar. É uma coisa que você estava fazendo tão bem, você estava tão envolvido no processo que você não viu o tempo passar. Nesse momento, você estava em estado de flow.
Existe um exemplo muito bom do estado flow, caso esse exercício que o Rafael passou não foi o suficiente. E esse exemplo é do Ayrton Senna dirigindo na pista de Mônaco. O Ayrton Senna dirigindo na pista de Mônaco no ano de 93, simplesmente declarou aos repórteres após a corrida que a performance dele não era devido à extrema habilidade apenas, mas ele declarou que ele se via num túnel contínuo, em que os movimentos estavam sendo feitos de forma automática, sem uma preocupação no que deveria ser acelerado, ou quando deveria ser freado, quando deveria ser virado ou não. Ele encarou a pista de Mônaco. Para quem gosta de Fórmula 1, sabe que é uma pista com curva perigosa, difícil ultrapassagem, ele encarava como se fosse um túnel retilíneo. Esse é o estado flow. O desafio não é tão desafiador assim, porque sua habilidade consegue corresponder completamente ao nível do desafio.
Muito bom, demais exemplo, adorei.
Assim concluímos o episódio 3 do Engenheirando Cast, ferramentas, gestão do tempo e efetividade pessoal. Alguma referência, Rafael, que você queira passar aos ouvintes?
Bom, nos últimos dois podcasts foi diferente e nessa vai ser diferente de novo. Eu quero propor um desafio aos nossos ouvintes. Eu quero que você pegue o fluxograma do GTD e cole no lugar visível no seu trabalho ou onde você precisa aplicar o foco, seja na escrivaninha para estudo, enfim. Eu quero que você utilize a técnica do GTD e do Pomodoro e avalie se isso realmente é uma ferramenta que faz sentido para você ou não.
Muito bom, Rafael. Eu fiz isso no meu passado, quando eu descobri a técnica GTD e mudou minha vida. Não estou exagerando, mudou minha vida completamente. Deixo aqui também uma referência que é sobre o GTD, é o livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. E também procure no YouTube Vida Organizada Thaís Godinho. Thaís Godinho é a única representante direta e autorizada do David Allen no Brasil a tratar a respeito da metodologia dele, o GTD. Thaís Godinho tem um canal, tem muito vídeo lá ensinando como implementar o GTD na sua vida, explicando o que é a técnica de forma muito mais aprofundada do que foi falado aqui nesse episódio. Vale a pena pena e eu acho que ela merece todo o prestígio dos nossos ouvintes, principalmente porque agora você vai mudar a sua vida com essa técnica.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um Engenheirando Cast. Por favor, mandem feedbacks. Pode mandar pra gente. A gente vai disponibilizar um e-mail para vocês mandarem feedback. E isso é o que faz realmente a gente crescer. Nós estamos fazendo esse projeto do Engenheirando Cast para vocês, para quem quer ouvir, não é pra gente. E a nossa missão é atender o que vocês querem e passar cada vez mais conhecimento e técnicas para te preparar mais para a vida.
Perfeito, perfeito, Rafael. Se inscrevam lá no Instagram, engenheirando.cast, deem opinião, mandem direct, eu respondo todos os directs. Quando eu não respondo, o Rafael responde.
Outro grande canal de comunicação seria através do e-mail engenheirando.cast@gmail.com. Lembrando que todas as mídias sociais estarão aqui na descrição do podcast.
Nós queremos ouvir vocês e queremos aprimorar cada vez mais esse projeto. Muito obrigado a todos. Deixo aqui meu grande abraço e meu adeus.